A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, esse é o Falando Ciência, programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, dos professores Saulo Reis. Boa tarde, Saulo, tudo bem?
Boa tarde, Raimundo, tudo ótimo.
O Saulo é professor também do Departamento de Física da UFC e da nossa querida professora Diana Azevedo, professora do Departamento de Engenharia Química da UFC. Tudo bem, Diana? Boa tarde.
Tudo bom, Raimundo? Boa tarde a você, ao Saulo, ao nosso convidado, aos ouvintes. E uma boa tarde especial à Fabliana, que em breve estará de volta conosco.
Um alô para a Fabliana. Bem, no tema de hoje nós vamos falar sobre matemática inclusiva. E para tratar sobre esse assunto bastante interessante, trouxemos aqui o professor Jorge Carvalho Brandão. Ele é professor da Universidade Federal do Ceará. O professor Brandão, ele é doutor em educação pela UFC, ele possui graduação em matemática também pela UFC, mestrado em engenharia civil também pela Universidade Federal do Ceará. Ele fez um mestrado em recursos hídricos. Atualmente ele é professor associado de matemática para engenharias do Centro de Tecnologia da UFC. O interessante é que ele tem experiência na área de matemática com ênfase em matemática inclusiva, atuando principalmente nos temas matemática adaptada para pessoas com dificuldade de aprendizagem, geometria e física para pessoas com deficiência visual, análise de erros. Ele também coordena o grupo de estudos em métodos e técnicas de ensino de matemática e física para engenharias.
No Falando Ciência de hoje, a Diana vai falar um pouco sobre a matemática inclusiva, né, e contar uma história nisso no nosso storytelling. Depois, no quadro Fazendo Ciência, a gente vai conversar com o professor Jorge Brandão. Dúvidas, sugestões e comentários, por favor, enviar e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falando_ciência.
Era uma vez na ciência.
No primeiro dia de trabalho de um professor recém-formado e concursado, ele, ainda no ônibus, viu dois jovens andando na rua com bengalas. Pensou que os jovens estariam com algum problema de coluna. Era 1º de abril de 1998, mas essa historinha não é mentira. Às 13h15, o professor entrou em sala para a sua primeira aula naquela escola. Antes mesmo de concluir a saudação, dirigiu o olhar para o lado esquerdo de quem entra na sala. E o que foi que viu? Ali estavam os dois jovens que usavam bengala. Um deles estava limpando a sua prótese ocular. E o professor viu, literalmente, o fundo do olho do aluno. O docente teve um choque. Suas pernas tremiam e suas mãos suavam. Afinal, ele nunca fora treinado para trabalhar com alunos com deficiência visual. No caso, dois cegos. Como ensinar matemática, física ou química, disciplinas muito auxiliadas por figuras e símbolos? Como ensinar cegos em escolas regulares?
Fazendo Ciência.
Então vamos começar a nossa conversa de hoje com o professor Jorge Brandão. E aí, Jorge, essa história é verídica mesmo?
Isso.
Primeiro, esse boa cara tarde, é você, né? Como diria Roberto Carlos.
Isso foi em que ano? Você lembra isso?
1º de abril de 1998. Não. Eu tinha sido recém-concursado para o professor do Estado, né? Concurso da época. E interessante falar que a escola que eu queria, que era perto da minha casa, a última vaga para ser preenchida lá acabou antes de mim, antes de eu chegar, né? E quando eu fui lotado lá na Bezerra de Menezes, no Colégio Presidente Roosevelt. E eu não sabia que essa escola ficava perto do Instituto de Cego Dr. Hélio Góes. Daí, fui de ônibus, primeiro dia de aula, e quando fui descendo do ônibus, vi lá os dois jovens andando com a bengala. Como eu disse, para mim foi assim, algo bem interessante, porque eu pensei que se tratava de problema na coluna dos jovens, porque eles andavam um pouco curvos e se apoiando muito na bengala e um se apoiando no outro. Fui, como de praxe, me apresentar ao diretor da escola e, na época, eu era ex-militar, então o que sobra aqui hoje na barriga tinha de excesso nos braços, né? Muito garotão, passando lá, olhando para as menininhas e tudo mais, me achando tal. E quando eu fui dar aquele boa tarde, assim, meio cantando, cantarolando, olha como o negócio marcou. Ao olhar para o lado esquerdo, estavam lá aqueles dois jovens. Vocês imaginem, não sei se vocês conseguem imaginar o impacto de você olhar para o fundo do olho de uma pessoa, porque ele tinha tirado a prótese e estava limpando. Olha, gente, é assim, foi um susto, né? Não obstante as mãos suarem, as pernas tremerem, deu uma vontade de fazer xixi tão grande, porque eu não conseguia me controlar, porque foram 3 anos e meio que eu fiz de graduação, e nunca me falaram que a gente ia trabalhar com alunos com necessidades especiais.
Isso no seu primeiro dia de aula.
No primeiro dia de aula. Então, o impacto foi muito grande. E, na época, eu também era professor substituto aqui na UFC, e não tinha as dificuldades que eu tinha encontrado para preparar aula para esses alunos.
Então, quer dizer que essa sua trajetória, né, que culminou com o doutorado em educação, isso vem desde então, o seu primeiro dessa experiência. Começou lá mesmo?
Acho que nessa época você ainda não tinha feito esse doutorado, né?
Não,
foi a
não,
partir da tua experiência.
Foi o evento que lhe guiou a fazer esse doutorado, né? A se preocupar em estudar educação de forma profunda, eu acredito.
Na verdade, tem uma afilhada de meus pais que ela é deficiente visual, né? Só que nunca tinha me ligado para saber onde é que ela estudava, como é que ensinava-se para ela. Eu simplesmente brincava com ela, né? De maneira, claro, adaptada, a gente não podia correr, não podia fazer muita coisa, mas nunca me preocupei em como ensinar para pessoas com deficiência visual. E o choque, né, para mim foi assim, aquele choque que serve para acordar, foi justamente quando eu tentava, ao preparar as aulas para os alunos com deficiência visual lá na escola, eu sempre procurava imaginar a melhor maneira que eles iriam aprender. Aí aconteceu um caos. Qual foi o caos? Estávamos falando sobre a função polinomial do segundo grau, cujo gráfico é a parábola. Então, eu levei o geoplano.
O que é o geoplano?
O geoplano é como se fosse uma tábuazinha de madeira, onde você vai colocar pregos, tanto na horizontal quanto na vertical.
Eu só queria chamar a atenção aqui que, como a gente usa um veículo de comunicação que é espetacular, que é o rádio, a pessoa tem que usar muito da sua imaginação. Ela não está vendo, né? Então, aqui, quando a gente fala aqui no rádio, é como se a gente estivesse nos comunicando com pessoas que
não... fazendo a experiência, né, do cego.
Da falta
de visão. Às vezes o deficiente visual não tem a experiência de saber o que é um plano, o que é um prego visual, né? Tem esse agravante aí.
Mas o rádio,
ele é tátil, né?
Mas o rádio é interessante porque a gente, quem comunica no rádio, tem que fazer de tal forma, né, que a pessoa que está do outro lado consiga imaginar aquilo que você está fazendo. Por isso que eu acho fantástico o locutor de futebol.
Mas voltando ao geoplano, uma tábua de madeira?
Uma tábua de madeira, onde você vai colocar pregos, tanto na horizontal quanto na vertical.
É um pinball.
Faz uma gradezinha.
Pronto, exatamente. Uhum. E aí a gente coloca ligas entre os pregos para fazer figuras, né? Essa é uma ideia inicial do geoplano. Então eu levava geoplano, também levava dobraduras de papel, levava às vezes papel onde a gente pega aquela cola colorida, né, e colocava um pouquinho por cima, pegava o raspas de madeira, fazia o material ficar tipo tridimensional.
Tem uma textura, né?
Exatamente.
Um alto relevo.
Isso.
E ela sempre dizia: eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Foi assim durante quase 2 semanas. Aí ela chegou, num certo dia, já estava meio com a cabeça quente, né, de toda tentar, ela não está conseguindo, até ela se achava burra e tudo mais. E eu disse: minha filha, como é que você gostaria que eu te ensinasse? Aí ela falou: professor, eu sou cega. Eu olhei para ela e disse: eu sei que você é cega, né? Já vi até o seu fundo de olho. Mas ela disse: professor, eu sou cega. E aquilo aí ficou, minha mente tinha porque ficou bloqueada. Eu perguntei: sim, eu sei que você é cega. Ela disse: professor, toda vez que você prepara a aula para mim, você simplesmente prepara vendo o que você vai me ensinar. Eu sou cega de nascença. Então, a minha maneira de estudar é muito tátil, ou então pela audição. Aí ela me pediu que eu pegasse na mão dela, né, e mostrasse como é que era a figura que ela queria que eu desenhasse, que eu estava explicando, no caso, a parábola. Quando eu toquei na mão dela, claro, com a autorização dela, e fiz o movimento do desenho, ela então colocou a mão na cabeça, tirou uma tiara, o gigolé, abriu um pouquinho as perninhas da tiara, do gigolé, e disse: é disso aqui que você está falando?
Fantástico.
Eu olhei para ela e disse:
bingo!
Exatamente. Eureka, é isso mesmo. Aí, né, alguém lá do fundão da sala foi e disse: estamos há 2 semanas falando sobre gigolé. Aí eu olhei para o aluno lá do fundão e disse:
sempre tem, né?
Pois é. Meu filho, sim, estou falando de gigolé. Tinha que reconhecer, né? Ou seja, fui vencido pela criatividade da aluna. Então, a partir de então, passei a pensar como o cego pensa. Ou seja, se ele não enxerga, e se eu vou inserir algum conteúdo novo para ele, então eu procuro fechar os olhos, procuro tentar esvaziar a minha mente.
De qualquer referência visual, esse é o grande lance, né?
Exatamente. E quando não é possível, nós temos 2 ouvidos e 1 só boca. Então, que a gente escute os nossos alunos. Pergunte para ele como é que ele aprendeu e tudo mais. Porque essa experiência que eu tive com ela, já procurei replicar em várias outras pessoas com deficiência visual. E a gente nota que cada caso é um caso. Tem aqueles que têm rejeição ao toque, ou seja, eu não consigo tocar na mão dele para poder fazer a figura. Então, nesses casos, a gente procura outras estratégias, como uma dobradura ou como um papel em alto relevo.
Mas vou voltar um pouco aqui. Você fez graduação em matemática, licenciado em matemática, não é isso? Quando você estudou, a gente nunca fala de datas aqui, você lembra se tinha algum colega naquela época que tinha algum tipo de deficiência ou de não tinha alguma habilidade ou tinha alguma necessidade especial no seu curso de matemática? Não, né?
Na nossa época, lembrando, era 1993 que a gente entrou na faculdade, então não tínhamos nada sobre questão de cotas, não tinha ENEM, ou seja, o vestibular que a gente fazia já era um vestibular direcionado. Então, dos 23 que entraram, no primeiro semestre já caiu para 8. Então, dizer assim, se tinha alguém que tinha alguma especificidade, realmente não sei falar hoje. Porque a própria instituição...
O próprio sistema era excludente, né?
Exatamente, acabava excluindo. Uhum. Né? Então, realmente, não recordo dos colegas. Mas o que eu garanto é o seguinte. Dos 6 que conseguiram se formar, hoje, 5 somos professores universitários. Então, a gente conseguiu se sobrepor às nossas próprias dificuldades.
Entendi. Mas e aí... ao longo do curso de matemática, né, bem, para o ouvinte entender, quem faz graduação em matemática, além dessa noção usual que você tem aí de aritmética, de coisas, o curso de matemática ele é muito abstrato, né? Então, para você ensinar matemática a esse nível, né, de uma pessoa que tem uma necessidade especial, se torna um pouco mais complexo, né, devido a você ter que mostrar teoremas e abstrações.
Complementando a observação do Raimundo, a gente viu tua experiência no começo, aí no storytelling, dentro de uma escola de ensino médio ou próximo ao ensino médio. Né? Você tem essa experiência também no ensino em nível de graduação ou pós-graduação para deficientes visuais? Pode falar um pouco? Não sei se era nessa linha, Raimundo, que você
era mais
ia.
Ou menos isso. E também só para finalizar o contexto que eu estava querendo chegar, de fato, como é que a partir daí dessa transição da licenciatura em matemática, da experiência em sala de aula, você realmente abraçou a causa e foi fazer um doutorado em educação?
Pois bem. Então a gente tem já... Desde 2013 que a gente tem trabalhado e desenvolvido estratégias para alunos com deficiência visual incluídos na Universidade Federal do Ceará. Inclusive, orientei em 2020, né, foi a defesa foi 2020, uma tese de doutorado com 2 alunas com deficiência visual. Né, lá, uma era aluna da Engenharia Química e a outra era aluna da Engenharia de Energias e Meio Ambiente. A ideia básica foi o seguinte. Eu acho que para quem acredita em Deus, é coisa de Deus. Para quem acredita no acaso, é coisa do acaso. Né? Então, para vocês entenderem, antes de ser professor, lá no ensino médio, na época, eu era militar, eu era bombeiro. Mas como eu não fui um bom beiro, acabei sendo mau beiro, né? Só que eu não ia sair com as mãos vazias. Então, eu esperei o concurso para professor substituto da UFC, entrei na matemática, e depois, graças a Deus, surgiu o concurso do Estado, onde fui o último colocado naquele ano, mas fui o último colocado, né? Então, dizem que os últimos são os primeiros. Então, de repente, Deus estava me preparando, ou acaso estava me preparando, para ter essa oportunidade. Que oportunidade? Ser lotado justamente numa escola especial. Ou, perdão, numa escola perto de uma escola especial. Onde cada aluno que a gente tem é uma particularidade. É um mundo de informações que você precisa colher antes de você adequar determinado conteúdo. Entendendo. Essas duas alunas, lá no ensino médio, que era o primeiro ano do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar com eles, uma conseguiu progredir muito. A outra não teve tanto êxito, tanto que ela desistiu no segundo ano do ensino médio, porque ela achava que as abstrações, tanto na matemática, tanto na física, tanto na química, não eram para ela. Então, a gente aproveitou aquilo que a gente fez lá no ensino médio e foi adequando a nossa realidade hoje. Por exemplo, falando dessa tese que a gente orientou de duas alunas, né, com deficiência visual. A gente pegava, por exemplo, no caso, para falar do teorema fundamental do cálculo, para a pessoa leiga, o teorema fundamental do cálculo, a ideia básica é juntar duas teorias da matemática, onde um dos materiais que a gente usa, né, que seria a ideia do cálculo de uma área. E como é que eu vou calcular áreas de regiões em geral? Então, ou a gente fazia uso do geoplano, ou, lembra que eu falei no início que o aluno, às vezes, se ele se deixar tocar, a gente consegue falar mais e melhor. Então, a gente trabalhava com massinhas de modelar para fazer as figuras. Uhum. A gente recortava usando régua para demonstrar que uma figura qualquer eu poderia decompô-la quase se aproximando de retângulos. Né? E no caso, por exemplo, de gráficos de funções, não obstante a gente fazer em material de alto relevo, a gente tentava também vivenciar com o aluno a própria construção do gráfico. Por exemplo, na física, quando a gente tem a fórmula velocidade, o espaço e o tempo. Então, como é que a gente sabe que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo? Então, a gente corria com o aluno, então a gente fazia várias dinâmicas. Então, a gente tem essa experiência também no ensino superior, mas sempre repetindo, cada aluno tem uma particularidade. É algo trabalhoso? É. Mas é algo que eu digo que é gratificante. Porque quando a gente consegue vencer com aquele aluno aquelas etapas, entendendo, a gente vai trabalhar o material concreto durante todo o curso? Não. A gente trabalha o material concreto até que ele tenha condições de entender o que é que significa aquilo. O que é que significa uma reta ser tangente a uma curva? O que é que significa uma coisa ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional a? Então, a gente vai abstrair a partir do momento que o conceito está estruturado na mente da criança.
Então, tem um momento em que o estudante com deficiência ele acaba... Não precisa mais dessas práticas, dessas dinâmicas diferenciadas, porque ele já adquire todo esse conhecimento e consegue andar normalmente como outro aluno sem deficiência.
Com certeza, com certeza. É tanto que a gente tem, por exemplo, vários matemáticos que foram cegos enquanto jovens e que eles produziram muita coisa na matemática que a gente hoje, aspas, normal, ou seja, sem deficiência visual, sem deficiência intelectual, a gente faz uso. Por exemplo, há muito tempo atrás a gente ouvia falar do Risco Brasil, Risco Argentina, que voltou a falar um pouco tempo agora, né?
Sim.
Onde uma das expressões matemáticas que eram utilizadas, né, que envolve equações diferenciais, quem é, aspas, o pai dessas equações é um tal de Pontryagin, que é um matemático russo que cegou aos 14 anos de idade. E por que eu estou citando ele agora? Porque a mãe dele, apesar de ser leiga, ou seja, apesar de não ter noção nenhuma de matemática, ela é que fazia a leitura dos símbolos matemáticos para o filho. Entendendo, por exemplo, na matemática nós temos o símbolo do estar contido. Para quem é leigo, o estar contido é como se fosse o C maiúsculo. O pertence, para quem não tem muita familiaridade com a matemática, o pertence é como se fosse a letra E. Então, ela usava, a partir da linguagem dela e da compreensão dela, simbologias que eram próprias para que o filho entendesse.
E ainda era em russo, né?
E ainda em russo.
Cirílico.
Pois é. Nós temos também um Bernard Morin, que ele cegou aos 2 anos de idade, que ele, um dos pais, de uma área da matemática chamada topologia. É, essa área começou com a ideia da eversão da esfera. Para o leigo entender, imagine uma pessoa que está fazendo hemodiálise. Então, o seu sangue vai circular por uma máquina. É claro que seu sangue sai do seu corpo, mas não tem contato com o ambiente externo, depois volta. Então, essa ideia da eversão da esfera era o seguinte: imagine uma bola. Seria possível, sem cortar a bola, colocar a parte de fora para dentro e a parte de dentro para fora? Então, para muitos isso é impossível, porque eles não conseguem ver para crer. Para o Mohan foi tranquilo. Como ele não via, bastava crer nos procedimentos matemáticos que estavam sendo desenvolvidos. Temos também, né, na época do Sir Isaac Newton, um matemático, onde ele, perdão, um físico na época, né, que ele é o Nicholas Sanderson. Ele era professor de óptica e, como eu falei há pouco tempo, ele era cego. Ele cegou, no caso, aos 6 anos de idade.
Que paradoxo, né?
Pois é. E também, assim como os nossos outros que a gente citou, repito, citando aqui matemáticos que cegaram enquanto jovens, né? Então, o Nicholas Sanderson, ele, quando começou a estudar, pessoas também liam para ele. E ele desenvolveu várias atividades, inclusive usando material concreto, que era como se fosse hoje esse nosso pré-geoplano, que eu falei há pouco tempo, entre outras coisas que ele usava para poder registrar os cálculos, para poder fazer o registro daquilo que estava em sua mente. Lembrando que na época não tínhamos o Braille ainda.
Eu ia perguntar exatamente isso, né? Que na época você não tinha uma linguagem, um alfabeto para deficientes visuais, né?
Eu tenho aqui uma curiosidade, né? O Braille ainda é algo que se desenvolve ou ele já é uma linguagem fechada? Ou ainda desenvolve, por exemplo, você vai adicionando novas informações àquele tipo de linguagem, por exemplo? Eu imagino que no início do desenvolvimento dessa linguagem, alguém deve... Opa, mas como é que eu vou introduzir aqui a linguagem de matemática? Como é que eu consigo, por exemplo, descrever uma equação em Braille? Como é que eu traduzo para o Braille? Como é que esse dicionário, esse glossário, ele foi sendo ampliado? Ou ele é hoje uma estrutura fechada e acabada?
Não, ele está sempre se modernizando, se atualizando.
Exatamente.
Quando a gente teve no início, é tanto que o Braille ele se baseou no código Morse.
Isso.
Para poder desenvolver. Porque dizia o seguinte: poxa, eu não enxergo. O pessoal lá na guerra usa o código Morse, que não precisa enxergar. Então, vamos usar essa estrutura. É tanto que tem uma pequena matemática nos pontos Braille, né? Ou seja, as primeiras 10 letras, a gente usa somente as 2 primeiras linhas da célula Braille, e as outras letras a gente depois vai sempre acrescentando um pontinho. Então a gente tem o Braille 1, que é o nosso, como se fosse tipo aquela nossa escrita formal. Temos o Braille 2, quando a gente começa já a fazer uns cortes, já usar algumas simbologias. E temos o Braille 3, que é aquele Braille mais informal, né? Por exemplo, nós temos o vô, vós me sê, que depois virou você, hoje é só VC, não é isso? Então também no Braille a gente tem esse encurtamento de algumas expressões que já são conhecidas. E no tocante à matemática, a gente está sempre procurando adequar símbolos para novas expressões.
Eu acho que isso é muito interessante, né, para que o nosso ouvinte entenda um pouco da origem disso. E o professor Brandão tem muito mais histórias e experiências para contar. Eu acho que a gente deveria explorar isso no próximo programa para ver então como é a nossa realidade hoje, como é que a gente na sala de aula, o que a gente pode fazer para melhorar, afinal de contas, porque a sala de aula não é preparada para esse tipo de coisa.
Sim, porque o Brandão experimentou também, né, o advento das cotas e da chegada de alunos com necessidades especiais, para os quais nós não estávamos preparados da mesma maneira do storytelling de hoje, né? Acho que isso dá muito pano para a manga.
E certamente, se você for pensar, né, a arte e a literatura também está cheio desse tipo de situação. Alunos que têm uma certa especificidade ou especialidade, né, que é muito explorado tanto em filme quanto na literatura.
De referência em Hollywood tem o famoso Perfume de Mulher com Al Pacino, onde ele faz um deficiente visual, mas ele dirige, ele dança, ele não sofre limitações, né, da
deficiência. E no famoso tango, né, é um exemplo mais ou menos que o Brandão colocou, ele pede as coordenadas ao jovem que o acompanha, né, para poder se movimentar.
A grande cena do filme até, né?
E tem também o famoso livro do José Saramago, né, que é o Ensaio sobre a Cegueira, não é isso? Bem, o nosso programa termina por aqui hoje, é uma conversa muito agradável com o Brandão, certo? Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, é radiouniversitariafm.com.br e também no Spotify e SoundCloud. Bem, agradecendo a todos, ao Brandão, muito obrigado, Brandão, pela conversa. Vamos continuar esse assunto no próximo programa. Muito obrigado, Diana.
Obrigada, boa tarde a todos e a gente volta já com mais programa.
Muito obrigado, Saulo. Uma boa tarde a todos e até o próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.